Chegou o inimigo. Ouvi ontem o seu clarim vibrante ressoar sobre a minha cabeça em som de guerra. Era a guarda avançada do grande exército alado do verão, hunos do ar que invadem os nossos quartos de cama zombando perfidamente de todas as nossas precauções e dilacerando-nos a carne com seu pequenino áspide, agudo como um punhal. Ah! Disse eu. É o primeiro mosquito que chega. E estremeci de horror. É que se há animal neste mundo que me incomode, que seja incompatível comigo, esse animal é o mosquito, o pequeno mosquito, um dos mais sanguinários inimigos da humanidade. Uma vez, em certa praia, um amigo meu mostrou-me o seu quarto, cujas paredes estavam revestidas de uma estranha pintura, arabescos de sangue, o sangue da vítima, o sangue dele, o desgraçado, entram os mosquitos, dizia-me o meu pobre amigo, e roubam-me o que eu tenho menos, roubam-me o sangue. Eu, não podendo repelir a agressão, porque essa praga de mosquitos vem aos centos, adoptei a estratégia de os deixar cevarem-se à vontade. Engordam e agiboiam-se, ficam obesos e inertes. Então soa a hora da minha vingança, pego num sapato e atiro-me a eles como este água aos mouros. Pá! Pá! Sapatada para a direita, sapatada para a esquerda, aqui se esborracha um, ali se estampa outro, a parede salpicada de sangue parece um crivo, um mapa, e é assim que eu, durante um mês, tenho conseguido ornamentar o meu quarto com esta estranha decoração, arabescos de sangue roubado às minhas próprias veias. O que está ali na parede sou eu, depois de ter atravessado pelo interior de um mosquito. Centenas deles me têm sugado, com o meu sangue têm vitalizado seus órgãos sonoros, porque cada mosquito traz às costas uma fanfarra estrondosa, que nos ensurdece com o tinido dos seus metais. Tenho naquela parede o meu sangue, e tenho no meu corpo a minha anemia, o traço de união entre aquilo, que é a parede, e isto, que sou eu, é o mosquito. A banhista que prefere dormir na praia, sobre um banco de pau, ou mesmo sobre a areia, a dormir em casa sob a tirania dos mosquitos. Um sujeito encontrei eu já, que, acordando de madrugada meio devorado pelos mosquitos, saiu para o meio da rua, com o resto do corpo que eles lhe tinham deixado de fartos. Logo que amanheceu e a primeira tenda da praia se abriu, ele correu a escrever sobre o balcão a seguinte carta ao senhorio, que era um dos pescadores mais ricos da terra. Imo. Senhor José Peixeiro, sendo V. S. Um dos homens mais considerados desta localidade, regedor de fato e barão em perspectiva, muito me admira que cometesse a burla de arrendar a sua casa a duas famílias ao mesmo tempo. Quando me entregou a chave da porta, fez-me supor que não havia lá dentro mais inquilinos. Com efeito, assim me quis parecer quando entrei, porque a única pessoa, e essa inofensiva, que encontrei, foi o cavaleiro Dona Fuas Roupinho a pique de despenhar-se do rochedo da Nazaré. É realmente um quadro muito bonito, que, longe de me incomodar, me deleitaria. Aposentei a minha família, a minha mulher e os meus filhos, e eu preferi para meu uso o quarto onde se acha o quadro do Milagre da Nazaré, porque sou amador, e falha-se mesmo em mim para inspetor da Academia de Belas Artesanato deitamo-nos. Eis senão quando, outra família de inquilinos surge como por encantamento. Primeiro apareceu o pai, depois a mãe, depois os meninos, depois as meninas, depois os meninos dos meninos, depois as meninas das meninas, depois os bisnetos, depois os tresnetos, depois os tetranetos, uma aluvião de indivíduos, uma falange, um exército e, sem respeito nenhum pelo nosso sono, começaram a conversar em voz alta, o pai com a mãe, os manos com as manas, os tios com os sobrinhos, os primos com as primas. Calei-me a ver no que aquilo parava. Mas não parou. Depois toda essa magna caterva teve vontade de ceiar, foi à despensa, foi à cozinha, e como não encontrasse nada para comer, resolveu comer a minha família inteira. Participo-lhe, pois, que estamos comidos, duas vezes, pelo senhor e por eles, os outros inquilinos do meu prédio. Resolvi, portanto, mudar de casa para um banco da praia, que está à sua disposição, se nos quiser dar a honra da sua visita. Quanto à sua casa, aí lhe mando as chaves, para que o senhor vá lá dormir esta noite com a sua família, a fim de verificar se as minhas informações são verdadeiras ou não. O senhor José Peixeiro respondeu imediatamente. Lá irei à noite ver essa pouca vergonha, e se for como diz eu cá estou para obrar como regedor. Então o pobre queixoso julgou dever prestar mais um esclarecimento importante à digna autoridade parochial. Imo. Senhor José Peixeiro. Tenho por conveniente informá-lo de que na minha carta anterior faltou um note bene, que o ai agora. Os inquilinos a que me refiro são os mosquitos. Suponho que esta informação há de aproveitar a sua perspicácia. José Peixeiro deu-se pressa em enviar a seguinte réplica. A minha casa é a melhor da vila e tem sido sempre habitada por pessoas de importância. Eu, no resto do ano, vivo lá. E tanto eu como minha senhora temos gozado saúde. A única doença que a minha senhora lá tem tido foi um parto. Eu, nem isso sou, são como um pero. Mosquitos e moscas em toda parte usar a mim ainda me incomodam mais as moscas do que os mosquitos. O ano passado, o senhor Visconde do Pessegueiro veio a morrer para minha casa, e foi-se embora tão bom, que até o meu compadre barbeiro, que tem pilheria, disse que ele ainda é capaz de dar pessegos. Mas para não se incomodar com os mosquitos inventou o sistema de dormir de caraça e de luvas. Faça o senhor outro tanto, e não dê importância aos trombeteiros. Ah! Caro leitor, aviso para que se acautele, visto que já fui atacado pelo primeiro mosquito deste verão, compre caraça e luvas como Visconde do Pessegueiro. Oh! O primeiro mosquito! Que horror!